That sums up a growing urban phenomenon, officially known as parkour.
Night, raising the curtain on parkour.
Diese Hindernisläufer, parkour.
Schwurbe, că sunt parkour.
Unei noi discipline denumită parkour.
Parkour,
parkour,
parkour.
Parkour.
Slotcast.
Olá, senhoras e senhores, para vocês que torceram para não voltar, ainda não foi dessa vez. Pois é, queridíssimos e queridíssimas, eu acho que sei o assunto mais legal dessa semana é eu ter voltado. 2012 chegando, mais um cast. Essa semana traz poucas notícias, mas eu acho que vai ser um cast bem divertido, vamos lá. Eu sou a Ana, para quem não lembra, e vamos que vamos.
Eu sou o Dudu, e esse é o nosso 70º podcast do Pulo do Gato.
Eu sou o Jean, e eu lembro da Ana.
Ah, quem não se lembra da Ana, né?
Pô, mas ela ficou ausente muito tempo, cara. Pô, uma semana pra quem nunca ficou ausente no podcast
é... É uma vida, né?
Uma vida.
Uma vida.
Ainda mais com o Beto saindo assim, fica uma coisa, pô, será que ela vai voltar? Será que tá acabando o podcast? Meu Deus, e agora?
Será que brigaram todo mundo?
Brigaram, pô. Será que ah, tu esse... separou da Ana?
É... Gente, mas isso foi só pra criar polêmica, entendeu? Assim, cria polêmica, dá mais audiência, então... Galera vê mais, entendeu? Eu vou e volto, vai ser
faz
ótimo.
Faz parte de um golpe, né?
Sempre.
Mamilos.
Sempre.
Eu vou até polêmicos. Deixar falar um pouquinho hoje.
Oi?
Não, hoje você fala, Du.
Ah,
pode falar.
Olha o casal aí, dando, brigando de novo, querendo falar, não tanto quem ouvir. Ah, esse casamento não vai dar certo, viu?
Eu acho que vai. Acho que a gente vai conseguir equalizar essa relação um dia.
Pois é.
Então, vamos começar as notícias para as nossas duas ouvintes, a Audrey e a Tati. Jean, bate bola, vocês têm alguma coisa para comentar, para falar? Não sei.
Eu voltei.
Agora é para ficar...
E pois aqui...
Nossa, eu só sei esse pedacinho da música mesmo.
Gente, eu só voltei porque aumentaram meu salário, tá? Eu não queria contar isso.
Mas pô, mas é não, verdade. Foi difícil negociar com ela, viu? Foi difícil negociar, a mulher é chata, viu? A gente, então, puta que pariu, mal educado do caralho, da estrelinha.
Não é? Ai, gente.
É brincadeira.
Mas assim, eu acho que se querem ter o prazer da minha companhia, o prazer dessa minha voz tão bonita e esganiçada, eu acho que o mínimo que você tem a fazer é me pagar bem, né?
Fast Break Parkouring World Championship 2011.
Desafio Acrobatividade.
Pesquisa sobre lesões para TCC sobre parkour.
E o vídeo internacional do parkour feminino. Mande o seu.
Eu acho que fala melhor inglês do que português, viu? Championship 2011. Ó, narrador de X Games, quase. Então, beleza.
Então, pessoal, Jean, você quer comentar um pouquinho sobre a notícia, já que você é o cara dos campeonatos de parkour?
Sabia que você ia falar isso. Então, vamos lá. Eu, como participante da comissão jogadora do Art of Motion Brasil, né, São Paulo, vamos lá. É o Fast Break Parkour World Championship, um campeonato que aconteceu na Alemanha. E acontece há alguns anos, a gente já noticiou pelo Pulo Gato, e não foi diferente esse ano. Teve campeões, teve competições, teve patrocínio, toda aquela coisa. O que, pelo jeito, impressionou o Dudu, nosso querido editor aí que postou a notícia, é que ele achou
foi o rabo.
Que... Oi?
Nada
foi o rabo. É, eu postei o vídeo errado, foi mal. Mas depois o Felipe corrigiu lá nos comentários, eu vou colocar lá na postagem original.
Ah, beleza. Mas é assim, é que o Dudu se impressionou, que viu o vídeo do Pedro Salgado, o português ganhou a prova de velocidade e falou, ah, que legal, isso é uma competição que é de parkour pelo menos, e não um Art of Motion na vida. E é isso, mas acontece que infelizmente aquela não foi o único critério, teve o segundo critério que era
estilo,
certo? E Felipe foi só campeão de velocidade. Que foi.
Que inclusive foi o do rabo que ganhou, né?
Foi, claro, isso, do rabo. Ganhou,
ele tava fazendo cosplay de quem mesmo? Eu perdi esse time. Eu fiquei na dúvida, porque aquela barbicha dele tava parecendo o Wolverine. Eu falei assim, não sei se ele misturou.
Nossa. Então, a respeito desse campeonato, o que eu acho ele diferente é que é o seguinte. O Jean até rebateu lá e eu fiquei com preguiça de dar uns cortes no Jean lá nos comentários. Porque é o seguinte, o Red Bull of Motion, tá, beleza, tem vários critérios e tal, mas o que se vê no vídeo, no campeonato de velocidade, é o que, na verdade, muito justifica o fato do parkour ser utilizado como chamariz desse evento. Explico. No Art of Motion, embora você possa ter uma apresentação de parkour, não necessariamente a sua performance no parkour vai te fazer vencedor. E naquele caso da prova da velocidade, era um caso específico onde, basicamente, as habilidades que você tem e os conhecimentos prévios que você tem do que é parkour é o que vai fazer você ganhar. Explico de novo. Você tem um ponto A e você tem um ponto B e você é obrigado a passar por uma bateria de obstáculos e chegar lá no menor tempo possível. Então, para uma pessoa que é amante de flow como eu, de velocidade e de fluência, analisando a corrida do Pedro Salgado, o português que venceu essa prova, você não consegue enxergar... Quer dizer, consegue, só que é muito raro você ver uma passada fora do lugar, uma respiração fora do lugar, uma mão que não foi bem colocada. Tudo que ele faz é tentando priorizar a velocidade e a manutenção do flow. Então eu acho que isso daí é um grande diferencial das competições de parkour e que quando eu tentava relacionar parkour a, por exemplo, um evento como Art of Motion, não fazia muito coerência na minha cabeça. Também não faz uma coerência, não é parkour pra mim o que é feito no Fast Break Parkour, mas... O que ele faz lá, a competição de velocidade, se assemelha muito mais ao que acontece no Art of Motion. Eu enxergando uma apresentação do parkour, eu consigo me enxergar lá, digamos assim. Eu consigo ver a minha movimentação, consigo ver mais ou menos o porquê de eu treinar todo dia para ser rápido. No Art of Motion já não é a mesma coisa. Então é isso daí que eu queria passar. A grande diferença e o que me pegou assim de supetão quando eu vi a competição acontecendo foi isso. Eu achei bastante interessante.
Já vai trocar?
Não. Acho que temos que falar desse evento aí. Foi mais uma competição com todas as outras. Como o Gustavo mesmo comentou no Pulo do Gato lá, foi igual a primeira MTV para Coachella, a gente teve velocidade e depois estilo.
Não. O Gustavo falou o seguinte, que pra ele, o que mais próximo do parkour ele viu em um campeonato desse foi o Ultimate Parkour Challenge.
Concordo, mas isso. Acho que ele não chegou a ver esse daí, então.
Não, ele não chegou a ver o vídeo, ele chegou não. A ver o vídeo que eu coloquei do Zephyr, sem querer. Não. Porque o vídeo do Zephyr é do estilo, então não tem nada por a ver isso. Com o que eu postei.
Por isso que eu tô falando. Foi assim, o que mais chegou próximo naquele lado MTV, ele não viu a velocidade, então ele, acho que ele não pôde entender o que você quis dizer na verdade, mas é isso, não tem nada a comentar, não.
Eu tenho uma coisa muito importante a comentar. Caramba. Se eu soubesse que o melhor cosplay ganhava, eu ia competir.
Não, eu ia competir de Zangief.
Eu ia competir de Gollum.
Quem é Gollum?
Ah, gente, Gollum é bala, Gollum é legal.
Smeagol.
Ah, tá.
Ai, Jean, você é muito pouco nerd, Jean. Puta que pariu.
Não, Smeagol eu sei quem é. Eu nunca vi o Senhor do Anel, mas sei quem é. Mas o Gollum, eu sei, eu já vi... Eu nem conheço o nome Gollum.
Foi Gollum é o Smeagol.
Ah, não sabia. Mas o Gollum pra mim só me lembra a música que Cauê fez. Sabe? Alguma das Solite, eu acho. Solite, sei lá.
Caramba.
Que ele faz lá, os rap que ele faz. Enfim.
No próximo dia 5 de novembro acontece em Curitiba o desafio da acrobatividade. Ou seja, é uma competiçãozinha onde o cara pode ganhar um prêmio até de R$1.000 e o pessoal vai lá pra exibir acrobacias. E aí você se pergunta, então por que é que o Pulo do Gato tá noticiando isso daí se não tem nada em relação com o parkour? Então, embora a gente não vá muito com a definição nem a aceitação de que o parkour é um esporte de manobras e tal, blá blá blá.
Acrobacias.
Isso, na verdade, vai de contrário, na verdade, ao processo de educação que a gente tá fazendo. Dentro do país, de tentar conscientizar as pessoas de que parkour não é isso, não é aquele negócio isolado e tal, a mãozinha e o pezinho no lugar certo, vai, obviamente, haver acróbatas de freehand e de parkour, participando. É isso, Jean, é isso bem desse jeito.
É assim, aqui a proposta, assim, ah, mande sua sua melhor acrobacia, seja no parkour, no free running, no circo, no sei lá o que, não sei lá o que. E quem tá organizando isso aí é o Circo Can, é aquele circo de Curitiba que o Lambão participa, o pessoal do CTT, do Gap, tem uma relação lá de uso. Então assim, eles estão colocando o parkour no mesmo, na mesma panela, assim, artística. Eu não questiono que parkour pode ter sua como chama? Seu lado artístico, em momento algum, muita gente usa. Inclusive, dei uma entrevista hoje e falei sobre isso. Mas eu não gosto disso, dessa parte de essa ênfase. Tipo, ah, manda sua acrobacia de parkour para a competição. Porque, pra mim, os movimentos de parkour são... acho que nem vão ganhar primeiro, porque não são tão operativos esteticamente quanto os do circo e tudo mais. Mas é essa coisa de ficar nessa panela, manda sua acrobacia de parkour e pra ganhar, eu acho meio estranho. Eu não gostei muito, não. Mesmo porque, como eu falei no post lá, a gente tá num momento meio conturbado ainda de criar... uma definição do parkour, assim. Não criar, mas tipo, fazer o pessoal entender o que é parkour. Então, ter divulgar grandes eventos, assim, porque é uma competição, é um grande evento. Colocando o parkour nesse meio, eu acho que ajuda a disseminar a ideia errada do parkour. O Blambão até falou comigo na MSN, falou, pô, mas assim como arte marcial, tem a apresentação e tem a parte raiz, funcional, sei lá. Concordo. Mas arte marcial é uma coisa que todo mundo sabe o que é arte marcial. Todo mundo sabe que na essência que é uma luta e tudo mais. O parkour, ninguém sabe. O pessoal sabe, mas não sabe. E ainda tá aquela ideia, acho que meio mal disseminada do parkour. Então, por isso, assim, acho que ainda mais no momento que a gente tá agora, eu acho que é super válido, na real, é super válido, mas acho que nesse momento não apoio nenhuma divulgação nesse sentido. Acho que ajuda a disseminar uma ideia errada do parkour.
Então...
vai.
Fazendo a linha advogado do diabo da pior espécie. Engraçado que eu esperei ouvir isso de qualquer pessoa, menos de você. É sempre o primeiro ponto. Partindo do pressuposto que você acabou de apoiar e foi jurado de uma competição de free running e parkour, inicialmente.
Então, fui jurado considerando que não ia ter parkour no nome, né? Mas.
Então, assim. O que eu acho complicado? Quando eles abriram lá, nós vamos aceitar. Artistas circenses, vamos aceitar acrobata X, vamos aceitar tracês, vamos aceitar freerunners, enfim, eles colocaram isso, mas eles não fecham isso. Dentro do que é acrobacia, do que a palavra acrobacia significa, parkour se enquadra.
Eu não duvido disso, então, eu sei disso.
Tipo assim, uma parada de mão é acrobacia, da mesma forma que um monk é acrobacia, da mesma forma que um monte de coisa é acrobacia. Então, assim, eu acho que você está deturpando um conceito, que é, eles estão querendo uma coisa mais apelativa, mais estética. Não sei, eu acho que, do que eu li do formulário do evento, eles estão procurando o que é mais interessante, o que é mais diferente, o que vai chamar mais atenção. Isso pode ser qualquer coisa. Então, esse é o primeiro ponto, assim, dentro dessa estrutura do que você falou, de o parkour não ser tão apelativo. Eu, pessoalmente, não concordo. A segunda coisa que eu achei mais complicada ainda é a questão de deturpar o sentido do que é realmente parkour.
Esse daí acho que é o maior problema.
Não sei, Jean. Eu não
acho que tem deturpa. Assim, mas ajuda a disseminar uma parte que não condiz com o conceito original. E isso...
Mas assim, ó.
Fala.
Rapidinho. Você falou uma coisa que é muito pontual. Uma parte... Isso é uma parte.
Não, mas você não vai ver meu post no Pulogato, eu falei o seguinte, diminuir o parkour a manobras. Ou seja, o parkour tem acrobacias e manobras, se você for ver pela definição do negócio, mas querer ressaltar, diminuir só essa parte e, sabe, disseminar no evento, acho que ajuda a contribuir à disseminação da ideia errada da prática.
Eu acho que nesse caso o engano é seu. Eu acho que assim, você tem uma competição de acrobacias. Você abriu a possibilidade para que pessoas que fazem parkour se inscrevam. Não necessariamente você está diminuindo o parkour a acrobacias. Pelo contrário, você está dizendo, você que faz parkour, você pode se inscrever aqui também se você quiser. Não você está dizendo que no parkour só tem acrobacia. Você não viu isso escrito em lugar nenhum. Eu não vi isso escrito em lugar nenhum.
Não. Até porque... Não diz isso. Então... Mas a gente tem que pensar no ponto de vista de quem está... Parkour é uma coisa nova. Quem tá tendo os primeiros contatos com parkour, entendeu? Queira ou não, A pessoa que viu um vídeo no YouTube, uma matéria na TV, vê uma competição que inclui acrobacias de parkour, acho que ajuda a passar uma imagem errada, entendeu? Assim, eu não tô falando que, assim, no fundo, no geral, acho que não é prejudicial se a pessoa souber interpretar isso que a gente está interpretando. Mas a maioria das pessoas não buscam correr atrás da informação. Então, assim, vai ser um primeiro contato, um contato básico, mas pegando para a vertente artística do parkour.
Pois é, aí é o ponto. A gente tá falando de uma vertente artística. Sim. A gente tá falando de uma competição que acontece dentro de um teatro que é feita por um grupo de circo.
Sim.
Tô errada?
Não.
Então, assim, a gente tá falando de um ponto muito específico. Nós estamos focando em uma apresentação.
Sim.
É artístico. Então, assim, eu não consigo entender aonde isso vai deturpar de tal forma a imagem do parkour. Sinceramente falando, eu acho que se tem alguma coisa que pode deturpar a imagem do parkour, seria, sei lá, aquela reportagem feita no Globo Esporte.
Com certeza.
Isso é uma coisa. Você tá, ali você está reduzindo o parkour a uma coisa que é irreal. Que ela não condiz com o nosso universo, ela não condiz com a nossa filosofia. Aqui a gente não está falando de filosofia, aqui a gente não está falando do nosso universo. Aqui a gente está fazendo uma apresentação. A gente não, eu tô falando deles. Mas eu tô falando dentro do sentido do que foi colocado. Assim, eu acho que principalmente você, tipo, se o Dudu estivesse falando isso, eu entenderia de uma outra forma. Mas você falando isso, eu conhecendo o teu histórico, e teu histórico sendo tão, tão atual, eu acho que ele até o seu discurso é até incoerente.
Desculpa, eu não consegui. Desculpa, eu não consegui segurar a risada. A Ana, ela parece uma baratinha que morde a sopra.
Não, mas é a titulação.
Eu sei, perfeito. É porque ela consegue ser tão direta que é cômico.
Ai, gente, desculpa, eu não sei fazer tantos modelos. Eu até me esforço às vezes, mas não aprendi.
Cara.
Mas assim, sem zoagem, você entende o que eu tô dizendo?
Tipo, entendo,
assim,
concordo com você. Que pode só desse jeito. Mas é que assim, faz alguns meses já, acho que mais de um ano já, que eu tô batendo na tecla em separar o parkour do freerunning. O que eu tentei participar lá no Red Bull foi uma competição de freerunning. Embora a divulgação não tenha sido na maneira que eu esperava, entendeu? Então, eu entendo, você tem razão em fazer esse questionamento, tá completamente certo. Tem o Racha Kuka que depois que ele também fez um questionamento semelhante lá no Pulo do Gato. Mas eu ainda acho isso, acho que na imaturidade da parkour ainda, eu não gosto, eu não vou ter errado. Não tá errado porque não existe, tipo, errado, não gostar. Mas eu não acho que é legal ajudar a disseminar a vertente artística do parkour em detrimento, porque não tá ressaltando
já
a parte.
O parkour não é sólido, não é?
É, já que não é assim, a parte funcional que é a origem dele. Não é disseminada. Quer dizer, mas não tanto quanto o pessoal saber que assim como parkour é funcional, arte marcial é para luta funcional, o parkour também é para um movimento funcional.
Mas eu acho que o que tá equivocado no seu discurso é você colocar como se realmente uma coisa estivesse em detrimento de outra quando ela não tá. Elas simplesmente estão separadas.
Não, concordo.
Nem sempre a gente vai conseguir despejar a filosofia do parkour em tudo que a gente faz, e nós sabemos disso.
Concordo, muitas vezes.
Então,
raro isso, na verdade, sim.
Pois é, então, se você tem um evento artístico, o conceito por trás dele, ele pode ter filosofia, ele pode abranger os conceitos filosóficos, mas não necessariamente ele vai abranger isso na estética, ele abrange na poética, não sei se você entende literalmente o que eu tô dizendo. Mas o que eu tô percebendo é que você tá jogando com uma coisa como se fosse assim: ah, não, porque está falando de acrobacia especificamente, você está falando, você está tirando toda a filosofia do parkour e está reduzindo o parkour à acrobacia, sendo que assim, você pode chegar lá e neguinho pode mandar, sei lá, um flow do cacete e isso ser bem quisto pelo público e pelos jurados. Porque a gente não sabe o que tá na cabeça dos jurados. Tá entendendo o que eu tô falando? Tipo assim, a gente não viu o evento. A gente não sabe quais vão ser os critérios pra julgar isso.
Concordo completamente. Mas o que me pareceu é isso. Me deu a impressão de que tá... Assim, você tem razão. Você foi totalmente coerente com o que você falou. Mas eu continuo falando que a minha impressão é que tá pegando... Não, a pessoa não. O fato é que querem pegar só pelo estético do parkour. Que existe, tudo bem. Não tô negando que existe, não tô falando que é errado pegar. Mas eu acho que... Eu não gosto, pessoalmente, dessa maturidade do parkour hoje em dia. Querer ressaltar uma parte que não é a principal.
Eu entendo, mas ao mesmo tempo, por exemplo, se a gente pega a tua academia como parâmetro pra comparar, e não falando em competição agora, a tua academia é uma academia de parkour e uma academia de acrobacia, não é isso?
Sim, aulas separadas.
É, pois é, uma coisa tá em detrimento de outra?
Não, porque na aula de parkour a gente passa parkour, na aula de acrobacia a gente passa acrobacia.
Exatamente.
E na aula de ginástica a gente passa ginástica. Mas a gente não chega na aula de parkour e fala, vamos fazer uma acrobacia agora. Assim como é o caso dessa competição, que fala assim, acrobacia de parkour. A gente não fala isso, não tem essa abordagem.
Mas você entende que isso é só uma nomenclatura?
Concordo.
Você entende que, assim, que essas coisas, elas são muito mais híbridas do que a gente finge ser. Na real, elas são muito mais híbridas.
Concordo.
É, porque se chegar lá um cara dando 300 backflips, largando não sei quantos mil saltos, com os combos lá, quem estiver assistindo vai saber que aquilo não é parkour. Porque ele foi ver uma competição, sei lá, de acrobacia.
Uhum.
Agora, se ele vira uma coisa diferente, ele pode falar, caramba, isso é parkour, eu já vi isso em algum lugar. Como eu vi isso recentemente, isso, em outra situação. É, o que eu tô falando é, dentro dessa estrutura do evento, se chegar um modástico e fizer uma merda, pra gente, isso não vai fazer diferença nenhuma, isso não tem impacto real no nosso universo. Mas se chegar alguém e fizer uma coisa bacana, isso pode ter um impacto muito bom.
Entendi.
Então, assim, o que eu acho é que você tá levando uma história no nível de não vou falar censura porque eu não achei uma palavra melhor nesse momento, muito grande, que na verdade é uma coisa muito mais sutil. Assim, é uma possibilidade que foi aberta. Então a gente não sabe como. Eu queria ver muito, sei lá, daqui a pouco ver o vídeo do evento. Depois que o evento passar. Pra ver como é que foi feito isso. Porque assim, pode ser que não tenha nada de parkour. Pode ser que não tenha nada de. Enfim, pode ser que não tenha nada, só tenha a galera girando o tempo todo. Que é o que é mais normal de um evento como esse.
Ali, eu concordo com você.
É lindo, inclusive. Oi?
Concordo plenamente. Não, mas isso, desculpa, só adicionando um novo elemento. Eu lembro que eu vi o regulamento da competição, do desafio, e em algum momento eu vi que é bem limitado o que você pode usar. Considerando que o parkour, o conceito não, mas o que destaca o parkour são os obstáculos, pelo que colocaram como estrutura que pode ser usada lá, achei muito limitado. Tipo, só pode usar o lugar plano, no máximo um plinto, uma coisa assim. Eu vou ter que ler com calma pra ver isso aí, mas também isso acho que é um grande agravante de, faz parkour aí nesse espaço plano.
Não sei, mas assim, por exemplo, se você pega as acrobacias solo que tem lá no regulamento, você tem rolamento, giro, salto, parada de mão, enfim, você tem possibilidades. E você, sei lá, você tem trampolim, você tem algumas coisas. Obviamente que você não vai ter o que a gente teria na rua. Você não vai ter, sei lá, acho que você não vai ter andaime, você não vai ter nada disso. Até porque não é o foco do evento. Mas eu acho que, assim, na boa, vamos ser filho da puta, um bom tracê se resolve no chão. Se ele quiser fazer bacana, ele se resolve no chão, sem nada. Então, assim, é possível. E aí,
o que você quer dizer que se resolve?
Se resolve, ele consegue fazer muita coisa.
Artística?
Também, não só artística.
O que o traseiro pode fazer no chão plano se não correr?
Preto! Poxa, você tem muita opção, Jean.
Tá, precisão.
Pergunta pra galera,
bem, beleza,
pergunta
pode.
A galera de Maceió, mas... que não tem nada.
Não, tudo bem, eu entendo, mas assim, na prática, como que é uma execução de parkour no espaço plano? Pra mim é correr. Você pode fazer contrapedal, pode fazer precisão, pode fazer dancinha no chão, pode fazer uma parte de coisa.
Parada
de mão, mas nada que entre no conceito de funcional e do parkour. Do eficiente, funcional e do parkour. Fora correr, nada disso, assim, se você pode correr...
Deixa eu falar uma coisa, você tá falando que nada disso entra no funcional dentro do parkour. E eu vou te dar um exemplo artístico de que isso é possível.
Artístico não, tô falando funcional.
Não, funcional e artístico. um cara sem o movimento das pernas, que faça parkour.
Certo.
E aí? Você vai me dizer que não é possível?
O cara, tá bom, então seria um cara representando um cara sem pernas, fazendo parkour só com o pedal, arrastando.
Achei muito... Não, não só isso. Assim, Jean, o que eu tô te dizendo é que as possibilidades, elas existem.
Ah.
As pessoas têm que aprender a utilizá-las. O grande problema, o que eu tô vendo é que, assim, existe uma limitação que é, eu preciso dos obstáculos X, Y e Z pra conseguir esse resultado. Tá bom, mas você também tem que aprender a se adaptar ao espaço que você tem, às limitações que são possíveis ter. Por exemplo, um homem, uma pessoa sem o movimento das pernas, uma pessoa sem o movimento de um dos certo. Braços. Não sei, eu acho que o que eu tô ouvindo dessa história toda é que, tipo assim, por que não tem... porque não tem tais obstáculos, você não tem possibilidade. Caramba.
Não, tem possibilidade de treino, tem um monte de coisa. Mas de colocar em prática o parkour, eu acredito que não. Quer dizer, tem sim, mas é muito limitado as opções. Que eu pra seguir a ideia de funcional e eficiente do parkour.
Olha, eu vou te dar um exemplo muito simples. No programa, meu cenário eram basicamente arquivos de metal. Agrupados, tipo, Lego gigante. Era meu cenário.
Acho lindo.
E os meus atores faziam parkour de forma rápida, prática e eficiente, se deslocando de um ponto A ao ponto B, com o mínimo possível. E eu falo mínimo porque você não tinha grandes alturas, você tinha pouquíssimas alturas, você tinha desníveis bem razoáveis. Então, assim, você não tinha escalada, não tinha porra nenhuma. Pra você ver claramente o parkour ali. Então assim, eu queria ver mais, eu queria fazer mais. Tá bom, mas você viu ali. De uma forma micro, de uma forma menor, de uma forma desenvolvida. Mas tava ali. O que eu não entendo é que assim, eu escuto isso com certa frequência. Mas não tinha X coisas para fazer. Não tem X coisas, mas tem outras Y coisas. Aí é o meu ponto de vista.
Entendi.
Pesquisa sobre lesões. Para vocês, devem conhecer, na verdade, o nosso amigo Jaime Rocha, de lá do Parque Betim. Ele é formando em Educação Física, na verdade, no oitavo semestre. E o TCC dele, o trabalho de conclusão de curso, vai ser relacionado ao parkour. E para isso, ele pediu ajuda da gente para ajudar a divulgar um questionário que ele criou com 30 questões sobre lesões, a frequência com que ocorre, por que ocorre, quais são as mais frequentes. E tudo isso, todas essas informações, ele vai condensar em um artigo que vai ser publicado como TCC dele. Então, se você que está ouvindo a gente tem um tempinho livre, baixa rapidão o questionário do Jaime e depois manda para o e-mail dele, que é o jaime@pktd.com.br. Você vai ter o prazer de virar estatística e que vai servir na criação de um documento que mais tarde vai servir de bibliografia para todo mundo. Que você vai poder ler depois, com coisas que você participou. Legal, né?
Virar estatística não é um termo legal, cara.
Eu sei. É péssimo. Na verdade, é
virar
péssimo.
Virar estatística para mim só pensa em bala perdida, gente. Não
é, bala quê. Perdida. desemprego.
E virar estatística.
Então é isso aí. Se quiserem, na verdade, se puderem ajudar, ajuda aí o Jaime, que ele tá precisando desse material que vai virar material de pesquisa. Estatística. Vídeo internacional de tracês.
Traçuses.
Traçuses, escreva o seu. Então, similar ao que vai acontecer, o que está acontecendo, na verdade, com o Brasil, que as meninas do Parkour Feminino Brasil decidiram agora, no final do ano, fazer um vídeo em conjunto e tal, abrangendo todas as meninas que praticam. O pessoal do Girl Parkour, quase que eu falo Girl Parkour.
Girl Parkour. Pai.
Nossa, eu falo paulista, velho.
Gente, por favor, apoiem a gente. A gente precisa de um curso de inglês já. Tá complicado. A gente faz propaganda no Pulo do Gato. A gente dá um jeitinho.
A gente dá um jeitinho, né? Então, elas estão fazendo a como é que fala isso? Coletagem?
Coleta. Acho que é
estão coletando. Elas estão coletando, na verdade, imagens de tracês do mundo inteiro. E... se você tem alguma cena sua legalzinha, manda lá pra elas, que elas estão abertas as inscrições. Você pode ter a possibilidade de sair no vídeo do final do ano.
Veste uma saia, põe uma peruca e se diverte, um abraço.
Com toda certeza. Inclusive, eu vou mandar o meu vídeo lá, eu vestido de
acho ótimo.
De nordestina. Pelo menos vai causar boa risada pro pessoal, pras meninas.
Meninas, ó, não levem o Dudu a sério. Então, nada de vídeo meia boca. Se é pra mandar vídeo, mandem bacana, bem feito. Sabe, mandando bem.
Se não me engano, tem algumas... regulamento não, mas umas vias pra...
Algumas diretrizes.
Diretrizes, exatamente. Pra seguir, pra fazer o vídeo, pra entrar no padrão lá, não ficar só uma coleção de vídeos aleatórios de formato diferente. Mas siga, vejam lá com calma, o Dudu vai postar certinho no pulo do gato. Né, Dudu?
Sim, senhor.
É isso aí. Eu que mando essa porra aí, né?
É, com certeza.
Isso aí. Amém?
Amém. Amém.
Ele tá vendo, não? Amém, porra.
Então, pessoal, acho que a gente fica por aqui. Jean, Beto, teu... Ô, Jean... Eita, porra!
Saudades do Beto, né, cara?
Ana! Caramba, Ana, Jean!
Volta, Beto! Volta, nossa, Beto!
Ana, Jean, alguma coisa que vocês queiram comentar? Algum... É, eu queria dizer
não,
que...
Não, eu só queria comentar, assim, que compre passagem pra ir pro meu destino.
Filho da puta.
Por quê?
Tá. É...
Filho da puta.
É, eu queria dizer que eu comprei já passagem pro brasileiro, viu?
Que bom.
Que poxa. Bom.
Como eu brasileiro. Acho que eu não.
Diga, foi quanto? R$1.000? R$1.500?
Foi quanto? R$100? R$200? R$1.500 vai ser do nordestino, meu filho. Já vi aqui.
Ah, foi. Uhum. R$300. R$380 e de volta pro brasileiro.
É, foi caro.
Aproveita e tá uma leva de promoção. Então, quem quiser ir pro brasileiro, compra logo, porque a Gol e a TAM estão com promoção legal.
E compra pro nordestino também, se quiserem gastar mais de R$1.000. Se vocês não são vizinhos de Maceió, boa sorte.
Eu só tenho uma coisa pra dizer. Volta, Beto, pelo amor de Deus.
Porra, Beto, volta aí, caralho. Só sozinho não tá com o nordestino, não dá, velho.
A gente tem que abrir um edital. Procura-se um novo Beto. Alguém tão grosso.
Não, mas...
Acho que o Beto é insubstituível.
Não, mas é legal que o... Que assim, o Beto ficava xingando o nordestino, ficava só quieto ouvindo, porque tipo, só faz mais nada. Agora eu tenho que falar tudo, cara. É uma preguiça de falar tudo isso aí. Ele fala melhor que eu também. Então, porra, Beto. Xinga os nordestinos por mim aí, pô. Saudade de você.
Deixa o comentário xingando os nordestinos.
É.
Ô, Jean, você não percebeu que você é minoria agora?
É verdade! Caramba! Ainda quer falar mal de nordestino.
Eu que edito o podcast. Eu posso falar que eu posso editar tudo pra mostrar que vocês também concordam comigo. Então, ficam quietos aí.
Tá bom. Já está extenso demais. Sou o TheCast. Pessoal, foi um prazer novamente. Ana, seja bem-vinda de volta. Sou o TheBeijo e até a próxima semana.
Beijo, meu povo. Até a próxima semana, se aumentarem meu salário.
Eu também, só volto se aumentar meu salário.
Beleza? Eu também. Revoltei.
Lembre-se que esse salário de blogueiro e podcast é comentário. Então paguem a gente, por favor.
Verdade. Beijo!
Tchau.
Beijo, povo. Tchau.